É disso que se trata, com Carlos Andreasa.
E a corrida e a Prefeitura do Rio de Janeiro é assunto para o Carlos Andreasa, que está na ponta da linha com a gente. Tudo bom, Andreasa? Boa tarde.
Para Isabelle, boa tarde. Luana, um beijo para vocês. Amanda Martins, que fez esse balanço aí, ouvi com muita atenção alguns pontos a destacar para o nosso ouvinte querido. É claro que até o dia 26, como a Amanda deixou bastante claro, algumas mudanças podem acontecer, né? 26 de setembro, data limite para formalização das candidaturas. Há alguns vices ainda em aberto, como no, na própria chapa do prefeito candidato à reeleição, Marcelo Crivella, idem de Eduardo Paes. Ainda não tem vice definido. E vice pressupõe alguma coligação para a eleição majoritária. Pode ser fortalecimento da candidatura, a ver quem será esse nome, esses nomes dessas chapas, que são as duas, de acordo com a última pesquisa, que lideram Paes em primeiro lugar, depois o prefeito Marcelo Crivella. No que se pode chamar de campo da direita, uma notícia ruim para o prefeito Marcelo Crivella é a candidatura de Luiz Lima pelo PSL, deputado federal Luiz Lima, ex-nadador olímpico, porque Crivella, obviamente, trabalha muito tempo para ter o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro. A presença de Luiz Lima, que é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, talvez represente no primeiro turno, certamente, eu diria, uma quebra da possibilidade de um ostensivo de Bolsonaro a Marcelo Crivella. Crivella contaria com esse apoio, sem dúvida seria um apoio importante. O presidente é do Rio de Janeiro, é o lugar onde fez sua carreira política, sem dúvida nenhuma, um lugar que interessa ao presidente da República, o desfecho. Eu não acredito que ele vai ficar neutro nessa campanha, mas a sua participação no primeiro turno fica, a meu ver, prejudicada pela presença de última hora da candidatura de Luiz Lima. Quebra um pouco o que se pode chamar de eixo da direita e dificulta escolhas mais evidentes do presidente. É uma notícia muito boa para o Eduardo Paes que isso tenha acontecido, mas Paes tem os seus problemas, Crivella também os tem, mas Paes numa situação mais avançada, já réu recentemente, né? A denúncia já aceita contra ele sobre justiça eleitoral, né? Réu na justiça eleitoral sobre aquele suposto esquema Caixa 2 na campanha de sua reeleição em 2012, como eu tenho dito. Essa não vai ser simplesmente uma eleição de política, mas também terá sua dimensão policial. É muito interessante observar o fato de que, entre os 14 nomes da T que nós temos agora, 7 são mulheres, começando as chapas. Não me lembro de termos tido tantas mulheres na disputa, mais da metade, metade, né? 7 entre 14, e duas delas em posições nas últimas pesquisas, né? Sobretudo a Marta Rocha, terceira na última pesquisa, Benedita vem logo depois de Marta Rocha. Marta Rocha numa coligação PDT-PSD, uma coligação que representa também uma concertação nacional, vai ser a candidata de Ciro Gomes. É possível que Ciro Gomes participe da sua candidatura. Benedita pelo PT, acompanhada do PCdoB, tradicional parceiro do PT em disputas eleitorais. Também é importante ver se a Benedita vai ter uma campanha voltada para as questões do município, ou se ela nacionalizará a eleição, e isso significa trazer o ex-presidente Lula para a sua campanha. Tenho curiosidade para ver como será isso. E aí nós ouvimos na reportagem da Amanda a palavra do cientista, do político Maurício Santoro, da UERJ, muito interessante, tratando dessa fragmentação da esquerda, né? São muitas candidaturas na esquerda, o que me parece indicar uma dificuldade de costura para que a esquerda se faça... Eu incluiria a Marta Rocha, candidata do PDT e do PSB, nesse campo, talvez o nome mais competitivo, mas essas várias candidaturas à esquerda favorecem muito o que o Maurício Santoro chamou de um segundo turno à direita, né? Talvez ele considere o Eduardo Paes um candidato à direita, centro-direita, enfim, mas esse cenário é indicativo de que esse segundo turno Crivella e Paes é uma real possibilidade, esse é o cenário que nós temos até agora. Tinha uma expectativa muito grande de uma outsider como a ex-juíza Glória Heloísa, candidata do PSC, do partido do governador afastado Wilson Witzel, candidata de Witzel, candidata de Pastor Everaldo, tentativa de reproduzir em plano municipal aquilo que aconteceu com o Witzel em plano estadual, mas me parece que a situação de Wilson Witzel e do PSC e do presidente do PSC, Pastor Everaldo, dificultam muito a surpresa de um outsider de fora da política. Eu acho que o cenário que nós temos é esse, e daqui a poucos dias, né, no dia 1º de outubro, o primeiro debate, né, o debate da Band na TV, modestamente, devo dizer, mediado por mim, não é mesmo? Em que nós teremos um pontapé inicial da campanha até lá muita água rolar.
Essa divisão da esquerda não é uma característica só aqui do Rio de Janeiro, né? A gente vê isso acontecer em outros casos também, né? Por exemplo, nas eleições presidenciais de 2018, a esquerda estava dividida, né, Andreas?
Tem isso também, né? Será que o desempenho de Fernando Haddad ou mesmo de Ciro Gomes não... foram bons desempenhos, segundo e terceiro, mas será que eles não teriam mais força se tivessem se unido em função de uma das candidaturas, né? Nem no segundo turno foram explicitamente capazes de se unir as candidaturas mais importantes à esquerda naquela ocasião. Eu acho que essa fragmentação tem duas dimensões aí. Uma mais óbvia é a questão Lula, né? O Lula é uma marca muito hoje do petismo, do lulopetismo, e ficou pesada, imagino, de ser carregada e defendida, já que o PT faz questão, mas é sua estratégia legítima, de colocar Lula no centro de todas as campanhas, não importa para quê, talvez para os seus parceiros da esquerda seja um fardo politicamente pesado demais. Acho que um dos motivos da divisão, no caso do Ciro Gomes, parece ficar muito claro, em busca de uma nova via também, por exemplo, a ascensão do Flávio Dino, governador do Maranhão, no PCdoB, tentando se viabilizar como um candidato competitivo nacionalmente, acho que passa por aí. E para concluir, uma outra dimensão, né, bastante inesperada: como não existe mais coligação para as eleições legislativas, no caso para as eleições municipais, para os parlamentos municipais, para as câmaras municipais, como não existe mais aquela coligação, vários partidos em função de um grupo de legendas, e aí a proporcionalidade resultando na eleição de membros dessa chapa, como isso não acontece mais, muitos partidos preferiram, para fortalecer a sua chapa, seus candidatos a vereador, preferiram lançar candidatos a prefeito, mesmo que sem qualquer chance competitiva, imaginando que assim teriam, de qualquer maneira, no candidato a prefeito, ainda que sem chance, um puxador de votos, alguém que daria visibilidade à legenda, em busca de robustecer o voto na legenda, que poderia fortalecer os candidatos do partido, já que coligação, como nós tínhamos antigamente para a eleição legislativa, não há mais. Eu acho que também se explica por aí essa quantidade mais alta de candidatos. Acho que é por aí, pessoal.
Tá certo, então. Carlos Andreasa, obrigada pela sua participação aqui no Jornal Band News Rio, segunda edição. Amanhã tem mais Andreasa aqui na programação da Band News FM, né? Um abraço.
Amanhã não, que é sábado, né, Isabel? Não, é verdade, sextou. Esqueci de sextar com você hoje, Andreasa. Não, se você quiser que eu venha, mas se puder me liberar, eu te agradeço.
Isabelle tá querendo que você faça hora extra.
Muito obrigada, não. Também não pretendo fazer hora extra, então não vou fazer isso com meu nobre companheiro.
Se você vier, eu venho, tá?
Combinado, então, Andreasa. Até segunda.
Um beijo, tchau.